este quinto encontro, nessa quinta web aula, vamos conversar sobre a cultura das organizações, as principais características, classificação e possibilidades de intervenção a partir do conhecimento da cultura de determinada organização. Procuraremos identificar o que é propriamente uma cultura de organização, listar as características e variáveis inerentes à cultura da organização e como estas estão intimamente ligadas ao contexto social. E também realizar o exame e a análise da possibilidade de implantação de mudanças a partir dos conhecimentos adquiridos com a sociologia organizacional ou sociologia aplicada à administração. Vejamos um pouquinho de história sobre o tema da cultura organizacional. A cultura, vimos, é um conjunto de relações, de significados e de procedimentos que se constituirão em um modus vivendi aceito por todos os membros de um determinado grupo social ou sociedade. A cultura de uma organização, ela tem características próprias, que são a identidade da organização. Revelam, acima de tudo, os seus objetivos, os seus valores, as tecnologias utilizadas para a realização dos objetivos e a estrutura de relacionamentos sociais que a dinâmica desta organização produz no desenvolvimento dos seus objetivos. Ou seja, ao olharmos para uma organização, nós podemos perceber ideias, paradigmas, intenções, metas, valores, tecnologias, relações, que se fazem presentes, ora com mais intensidade, ora com sinais mais sutis e menos evidentes, nos ambientes de uma determinada organização. Na história da administração, Taylor, nas primeiras décadas do século XX, defendia a racionalização na produção. Isso, segundo o autor, traria eficiência e eficácia operacional. Essa racionalização da produção valorizava, acima de tudo, os equipamentos, bons equipamentos, e o treinamento, indivíduos aptos a utilizarem os equipamentos. A ideia da linha de produção como o melhor modelo para uma organização. Um outro autor que fala ou que chama a atenção para a importância da motivação na busca dos resultados. Há uma superação das concepções de Taylor na medida em que, a partir dos anos 30, se percebe o quanto é importante a valorização do fator humano, da pessoa, da integração social e dos grupos informais para o alcance dos objetivos de uma determinada organização. Os anos 70, eles foram anos de forte influência dos fatores culturais no processo administrativo, né? Ora as claras, em situações fáceis de perceber, ora as escondidas, em circunstâncias cuja percepção somente se obtém por métodos investigativos diretos, mas, de um certo modo, a partir dos anos 70, a nova administração, percebeu e com muita ênfase o quão é importante considerar os fatores culturais, a influência da cultura, do indivíduo ou da própria organização no processo administrativo. É desse tempo a afirmação de que os fatores culturais eles podem ser um diferencial ou podem fazer a diferença entre as organizações bem-sucedidas e as menos bem-sucedidas. Nos anos 80, nós assistimos a um choque de culturas no seio das organizações provocado pela globalização da economia. Fusões, aquisições, possibilitaram os estudos e a construção de conhecimento sobre os aspectos e impactos culturais de uma nova organização que se instalava em outro país e de uma antiga organização que passava a ser regida por uma nova orientação e os conflitos desta com os componentes internalizados pela administração anterior. A globalização da economia provocou uma série de fusões e aquisições e muitas empresas, muitas organizações com uma cultura fortemente instalada de um dia para o outro se viram geridas, gestadas por indivíduos oriundos, membros de uma outra cultura. E aí o que se viu foi uma série de dificuldades no relacionamento entre matrizes de corporações e organizações e as suas respectivas filiais. Um processo que se atribuiu ao choque de culturas. Nós vimos que a cultura é um atributo sentido, aprendido, compartilhado, padronizado de um grupo, de uma organização, né? E ela tem o seu fundamento no simbolismo dos elementos materiais e imateriais. Aqui, entre os elementos imateriais de uma cultura, de uma organização, a gente pode lembrar, como faz o nosso livro didático, das conversas, dos discursos, das práticas operacionais, das formas de vidas, das brincadeiras, de tudo aquilo que se dá no âmbito de uma organização num contexto marcado ou em determinados contextos e momentos marcados pela informalidade. E a cultura da organização será esse sentido aprendido, compartilhado, padronizado de um grupo ou de uma organização. Então, o desempenho organizacional ele irá depender de um conjunto de elementos, como vimos, né? Estratégia, objetivos, tecnologia, controles de qualidade, né? Todos esses elementos se relacionam com outros que são culturalmente construídos, como o uso de poder pessoal, a liderança, a amizade, o reconhecimento e as recompensas, né? Vejam, uma série de elementos materiais e uma série de elementos imateriais, né, que vão sendo construídos no interior de uma organização e que se transformam em aspectos relevantes, fundamentais, na definição de determinada cultura. O conhecimento dos processos administrativos e a satisfação dos colaboradores e clientes irá depender em muito destes elementos que se relacionam dentro de determinada cultura organizacional. Há também alguns elementos que são subjacentes à cultura e que não deixam de influenciar, muitas vezes, significativamente, a dinâmica ou desenvolvimento das relações sociais no seio da cultura de determinada organização. Citamos as emoções e os sentimentos criados e cultivados dentro de uma organização, né? As crenças propagadas, não escritas, não oficializadas, mas propagadas entre os membros de determinada organização. As percepções da vida, da existência, do cliente, das possibilidades, né? Do mercado e percepções que são transmitidas de maneira informal nos corredores, né, e nas áreas de lazer, recreio das organizações. E as informações que circulam horizontalmente, né, aqui uma perspectiva hierárquica e verticalmente, uma perspectiva hierárquica, verticalmente e horizontalmente, entre os pares, entre os componentes de uma determinada organização. Vejam que esses elementos subjacentes, que não estão assim, vamos dizer assim, plenamente visíveis, né, no dia a dia de uma organização, são variáveis que interferem no todo do processo e na própria organização. Né? Interferem de modo diverso e normalmente não é possível mensurar a interferência das emoções, das crenças e do modo como as informações circulam na organização. Eles existem em diferentes graus em todas as organizações, são percebidos e sentidos de maneira não uniforme pelos membros da organização e também por outras pessoas alheias à organização. Para ajudar na compreensão do contexto social ou da cultura da organização, o nosso livro didático apresenta, entre outras possibilidades, a teoria da análise transacional de Berne. Nesta teoria, Berne identifica o relacionamento humano como um complexo de transações, de trocas. E a compreensão da cultura, do grupo, da organização, se dá pelo conhecimento dessas transações efetuadas pelas pessoas nos seus relacionamentos. O autor da teoria da análise transacional, ele diz que ao estabelecer transações com os outros indivíduos no seio da organização, o indivíduo o faz a partir de três estados distintos do ego, do eu. Ele o faz como pai, como adulto ou como criança. O que seria o estado comportamento, segundo a teoria da análise transacional de Berne, denominado de estado comportamento de pai? É quando o indivíduo, no seu modo de ser e de agir, ele expressa comportamentos que reforçam padrões, paradigmas, modelos já aprovados e consolidados no contexto social em que a pessoa nasceu e se desenvolveu, e pode denotar nas suas falas, nas suas atitudes, nas suas decisões, nas suas ações, julgamento, autoridade, normas, críticas, comisseração, apelo à piedade, pena, juízo de valor, julgamento, mais uma vez, desprezo e rebaixamento do outro. Esse seria o estado, o comportamento pai. O estado ou comportamento de adulto, segundo a teoria de Berne, manifesta-se mediante comportamentos lógicos, diretos, inquiridores, críticos, típicos daquelas atitudes consideradas científicas ou frias, de querer conhecer os fatos, né? A pessoa que tem um espírito investigativo, crítico, direto, lógico, racional, objetivo. Esse seria o comportamento definido na análise transacional como comportamento de adulto. E o indivíduo que opta por esse tipo de comportamento estaria fazendo no estado comportamento de adulto. O terceiro estado comportamento, segundo esta teoria, que o indivíduo assume nas suas transações, nas trocas que estabelece com os outros indivíduos, seria o estado comportamento de criança aqui. Aqui mostra-se em comportamentos típicos de atitudes livres, ainda não plenamente socializadas e estruturadas, demonstra liberdade, criatividade, invenção, busca o bem-estar, a satisfação, o prazer, o lúdico. O prazer dominam esse estado comportamento de criança. A sociologia organizacional, a sociologia aplicada à administração, faz uma aplicação dessa teoria da análise transacional ao dia a dia das organizações. E diz que podemos encontrar indivíduos nas organizações ou analisar as ações dos indivíduos a partir desses três estados de eu: adulto, pai ou criança. Berm também diz que um estado é predominante nas transações, mas ele intercala ações de outros estados. Ou seja, ao longo de seu dia ou mesmo de sua vida, uma pessoa estabelece um sem número de transações, de trocas. Lembrem que as relações sociais, elas têm como fundamento as trocas. O ser humano tende a expressar-se, isto é, a transacionar preferencialmente a partir do estado predominante construído ao longo de sua vida. Ele tem uma tendência a um estado predominante. Mas não há ninguém puramente pai, ou puramente adulto, ou puramente criança. A cada momento, o ser humano constrói suas transações de acordo com as circunstâncias que lhe parecem ser melhores. Então, o indivíduo tem um comportamento, um estado de comportamento predominante, mas ao longo da sua vida, ou dependendo do contexto ou da situação, ele pode também optar por um outro estado de comportamento na realização de determinada troca. Também é interessante notar, segundo o estudo desse estudioso Berne, que o estado predominante acaba determinando uma personalidade predominante. Então, nas nossas organizações, encontramos pessoas predominantemente pais, predominantemente adultos, predominantemente crianças. Vejam a aplicação da teoria da análise transacional nas organizações, os estados do eu que se manifestam como estados do grupo. Nós poderíamos considerar como o estado do eu pai a instituição, o estado do eu adulto como a tecnologia e o estado do eu criança como a expressão. Podemos considerar que uma organização é feita de instituição, de tecnologia e de possibilidade maior ou menor de expressão da pessoa. Determinando o comportamento e a personalidade, podemos determinar a marca ou o caráter da própria organização. Assim como existem indivíduos predominantemente pais, predominantemente adultos ou predominantemente crianças, também podemos encontrar organizações predominantemente instituição, predominantemente tecnologia, predominantemente expressão. O que seria uma organização predominantemente instituição? Seria aquela onde há uma valorização dos preceitos, das normas, das regras de conduta, dos regulamentos, dos padrões, da hierarquia, da autoridade, do poder, horários, rituais, crenças, valores, sanções, aprovações, disciplina, ordem. O que seria uma organização predominantemente tecnologia? Seria aquela que busca objetivos, resultados, procedimentos metodológicos, valoriza o conhecimento, busca atualização constante. A hierarquia, ela é vista como um meio para alcançar os objetivos. Há uma visão do mercado e de produtos objetiva, há investimento tecnológico em busca sempre de novos meios cada vez mais eficientes e eficazes. O que seria uma organização predominantemente expressão? Seria aquela organização que, ao buscar a realização de seus objetivos, deixa lugar e oportunidade para que os membros, os que participam desta organização, expressem seus sentimentos, a sua criatividade, seus medos, suas inquietações. Um ambiente onde a expressão do sentimento, da vida e da criatividade seja possível. Além desta análise de Berman, chamada de teoria da análise transacional, que nos fez perceber diferentes tipos de indivíduos e diferentes tipos de organização, indivíduos com personalidade predominantemente diferentes e organizações também com características ou com caráter predominantemente diferentes, também devemos considerar outras variáveis nesta análise da cultura da organização. Roger Harrison diz que as organizações são criadas, formadas e desenvolvidas alimentando-se de quatro características básicas. Harrison diz que ao analisar uma organização, a gente deve considerar a questão do poder, da forma, do trabalho e da satisfação. Poder é a capacidade de fazer valer a própria vontade. E uma organização pode ser caracterizada a partir do modo como trata ou como explicita, vivencia a questão do poder. A forma tem a ver com o procedimento estabelecido para as relações. E uma organização também pode ser analisada, conhecida e compreendida, ter o seu caráter definido a partir do procedimento ou dos procedimentos estabelecidos para as relações entre o grupo. O trabalho é a atividade humana dirigida para a produção de bens e serviços. Uma organização também pode ser caracterizada a partir do modo como trabalha, como realiza essa atividade humana dirigida para a produção de bens e serviços. E a satisfação são as necessidades supridas, os fins alcançados. Uma organização também pode ser medida, mensurada, analisada, caracterizada a partir da sua capacidade de suprir ou não satisfação ou a satisfação dos indivíduos. Isso fez com que Charles Hand, em 1932, com base nas ideias de Harrison, definisse quatro categorias de ideologias organizacionais. Ele diz que nós podemos encontrar cultura organizacional voltada para o poder, uma cultura organizacional voltada para os papéis, uma cultura organizacional voltada para a tarefa, uma cultura organizacional voltada para as pessoas. Né? Quando a cultura da organização é uma cultura do poder, então há um núcleo central que decide, há poucas regras e procedimentos definidos e as pessoas na organização estão orientadas pelo poder e também para o poder. Desejam, de um certo modo, ascensão e uma parcela mais significativa de poder. Uma organização cuja cultura é voltada para os papéis, ela tem as funções e especialidades bem definidas, há uma estrutura lógica e burocrática que demonstra a sua organização, há uma descrição e definição de papéis que conduzem os procedimentos num ambiente seguro e previsível. Uma organização voltada ou que possui uma cultura de tarefa, ela visa acima de tudo a execução do trabalho, o objetivo ou projeto da organização sendo cumprido, controle de recursos, pessoas e projetos e uma gerência sempre vigilante da alta chefia para o cumprimento das tarefas estabelecidas. Uma organização caracterizada pela cultura de pessoa é uma organização que manifesta indivíduos presos aos seus valores. Indivíduos que trabalham em grupo, mas seguem suas próprias tendências. cumprem as suas tarefas, mas acabam fazendo sempre o que desejam fazer. Vejam que em todas essas características de Charles Hunt, encontramos dificuldades a serem vencidas pelo gestor. Mas o que buscamos nesta unidade é conhecer a cultura de uma organização. E o nosso livro didático diz que detectar na cultura de uma organização a sua característica principal é a tarefa fundamental de quem pretende conhecê-la com mais propriedade. E a partir desse conhecimento, trabalhar suas estruturas de relações, os seus paradigmas, lembrem, paradigmas, modelos de comportamento instituídos e assumidos, com vistas à melhoria do desempenho da organização. Vejam, o gestor deseja melhorar o desempenho da organização, ele precisa, de um certo modo, trabalhar os modelos que estão estabelecidos de comportamento, os paradigmas, né? E para isso precisa de conhecimento da cultura desta organização e da característica, ou das características principais dessa cultura, né? Então, há uma trama de laços que forma a cultura da organização que precisa ser conhecida, né? As relações, ou seja, o que está abertamente expresso e o que não está claramente expresso, né? As subculturas das atividades fins e atividades meios. Dentro de uma organização também se formam subgrupos, e cada subgrupo, né, o pessoal da administração com o pessoal da fábrica, o pessoal da expedição com o pessoal do financeiro, em cada subgrupo há uma cultura também a ser vislumbrada, né? Os processos sociais disjuntivos, que causam disjunção, como a competição, a oposição, o conflito, como transformá-los em fator que contribua para o alcance dos objetivos da organização, como transformá-los em oportunidades para a organização. Os elementos imateriais, né, também fazem parte dessa trama de laços que forma a cultura da organização, as crenças, esperanças, regras, símbolos, sinais, impressões, expressões dos membros de uma organização. E também as percepções que os membros da organização têm de si, dos colegas, da própria organização. Tudo isso forma uma trama de laços, uma rede de significados que nos mostra a cultura da organização. E as intervenções são possíveis? Sim, se conhecermos a cultura da organização, a trama de laços que forma a cultura da organização, é possível intervir quando necessário. Mas há algumas condições para o sucesso das intervenções. Vejamos, os objetivos da organização devem ser claros para todos aqueles que estão diretamente envolvidos no processo do trabalho. Então, toda intervenção depende disso, clarear os objetivos. Todos os envolvidos tenham muito claro quais são os objetivos da organização. Porque toda intervenção deve ser feita para a realização dos objetivos. E a primeira tarefa, então, do gestor, que quer implementar mudanças, é convencer a todos de que essas mudanças são profundamente necessárias para a realização dos objetivos da organização. A análise do mercado também é uma condição a priori necessária para a intervenção, né? Ela vai dizer com propriedade quais necessidades não estão sendo satisfeitas e por que não estão, ela vai fundamentar, justificar determinadas mudanças, né? A clareza de objetivos inclui também a definição dos meios, ó, as tecnologias e as habilidades no uso adequado de tais meios para as questões levantadas no item anterior, na análise de mercado, né? As rotinas também, o conhecimento das rotinas, que são traços culturais positivos ou negativos, que favorecem ou não o alcance dos objetivos propostos, né? Estas rotinas precisam estar devidamente identificadas e classificadas, né? Quais dessas rotinas não contribuem para a realização dos objetivos da organização e por isso precisam ser mudadas, né? Substituir paulatinamente esses traços negativos nas rotinas por traços positivos, né? E fortalecer os positivos já existentes, né? Definir prazos, as etapas desse processo de mudança, sempre à luz dos objetivos, né? E uma contínua avaliação desse procedimento precisa também ser considerada nessa possibilidade de sucesso nas intervenções. Vejam, o nosso livro didático diz que se as organizações não adotam tais procedimentos, estarão sendo contaminadas pelo imobilismo e muito cedo não terão mais lugar no mundo e no universo marcado com tanta mudança. Então vejam, acadêmicos da disciplina Sociologia Organizacional e Sociologia Aplicada às Organizações, a importância de considerarmos esses aspectos culturais e, por isso, eminentemente sociológicos para a gestão eficaz, eficiente das organizações. A nossa disciplina, ela buscou considerar a sociologia como uma ferramenta útil e necessária ao gestor no cumprimento da sua tarefa junto aos grupos e organizações. Nós iniciamos considerando que para buscar a satisfação das suas necessidades, o homem vai criando formas e modelos de relacionamento que se tornam complexos à medida que novas necessidades vão surgindo. A busca de satisfação para as necessidades faz nascer a diversidade das organizações. Foi o que vimos. Vimos também que mudar ou reconfigurar uma organização requer uma série de informações, de estudos, de cuidados, de ações especiais que a sociologia, aliada a outras ciências da administração, pode fornecer. Vimos também que a organização não existe sem a participação dos que a compõem. A organização não existe sem a participação das pessoas que a compõem. E administrá-la significa considerar a contribuição e a participação de todos, para que as nossas organizações possam gestar culturas organizacionais que favoreçam a satisfação das necessidades dos indivíduos e de toda a sociedade.